Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.
Olá, irmãos, graça e paz, estamos começando mais um Fé e Piedade. Quem vos fala é Elnathan Rodrigues. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados.
Olá pessoal, aqui quem fala é o John Fidelis, do Teologicamente, o seu podcast de teologia. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo.
Olá pessoal, aqui é o Willy do canal Resenha Teológica. E eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Minha frase tá meio ácida hoje.
Pois é, foi bem profunda a sua frase, viu?
É o teor da perseguição, é para deixar o ouvinte já dentro dessa pegada aí do que a gente vai tratar hoje.
Excelente, uma atmosfera muito, muito empolgante a gente começa aqui, né? Parece aqueles trailers de filme dramático, sabe? Então já colocar uma música de suspense, uma música de drama aqui que... Mas é isso aí, meus caros ouvintes. Hoje a gente vai dar sequência aí na nossa série da exposição do livro dos Atos dos Apóstolos, né? E como é costume aqui do Fé e Piedade, a gente sempre te indica aí as obras teológicas para a gente começar esse bate-papo. Hoje vamos evitar enrolar aí, né? Para que você tenha um assunto aí direto no nosso Fé e Piedade. Então, fique com a nossa dica aí de hoje no Fé e Piedade Recomenda, que a gente já volta.
Olá pessoal, aqui é o Willy e a nossa dica literária de hoje é um livro da editora Monergismo, de Huckmacher, chamado O Dom Criativo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre obras de arte ou já teve contato com alguma obra de arte, seja ela escultura, pintura e até mesmo música, né, que é uma espécie de obra de arte. E há uma grande discussão no meio teológico, no meio evangélico, se cristãos podem ou não apreciar obras de arte, se existem obras de artes que são feitas aí, que podem ser feitas para a glória de Deus. E é isso que Hans Huckmacher vai tratar neste livro. E assim, já te dando um spoiler, ele vai defender sim que existe a possibilidade sim de se fazer arte para a glória de Deus, e também existe a possibilidade de se fazer arte simplesmente para fazer arte, onde ele vai tratar sobre a arte não precisar de justificativa. É muito interessante, não é um livro muito grosso, né? Não é um livro muito espesso, mas é um livro com um assunto aí muito pertinente. Ele tem algumas páginas aí em papel couché, com algumas pinturas aqui, onde ele vai discutir cada uma delas, de grandes artistas aí. Fica a dica, então, Editora Monergismo, O Dom Criativo, de Hans Huckmacher.
Muito bem, meus irmãos, vamos aqui começar o nosso bate-papo, né? Uma obra indicada e muito interessante, né? Não tive a oportunidade ainda de lê-la, mas Deus querendo, um dia a lerei, né? Mas prossigamos aqui, meus irmãos. Hoje a gente vai entrar aí no capítulo 5 de Atos. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, ouça lá para que você não se sinta perdido aqui. A gente não vai passar um resumo dos episódios anteriores, tá bom? Então você não vai ter uma cutscene, alguma coisa aí do tipo, um teaser dos resumos anteriores. Mas aqui a gente vai já começando os primeiros versos, que já tem aí uma coisa bem no nível da frase do Willy no começo, né? A gente já tem morte já aí, né? A gente já tem um acontecimento que para alguns pode ser bastante duro, né? Bastante perplexo, mas a gente sabe que isso que aconteceu é muito sério e a gente vai estar comentando aqui hoje. Pois bem, então para a gente começar o nosso bate-papo aqui, Willy John, a gente tem aí Ananias e Safira, né? Os dois tinham vendido uma propriedade, como diz aqui o verso, e deram parte do valor dela aos apóstolos. E aí vem o questionamento, né, de Pedro a Ananias, e Ananias mente a Pedro, então ele disse que mentiste não aos homens, mas mentiste a Deus, né? A mentira foi a Deus, o Espírito Santo ali. Então Ananias falece e em seguida vem sua esposa. E aí eu jogo essa pergunta aí para vocês. A morte de Ananias e Safira, eles morreram porque eles teriam que dar todo o valor da propriedade, ou eles teriam que... ou eles mentiram, né? Falaram que tinha dado todo o valor, não deram. O que, que a gente pode tirar desse texto para que a gente entenda esse acontecimento terrível que aconteceu com Ananias e com sua esposa Safira?
Vamos lá. Eu, Nathan, primeiro a gente precisa levar em consideração o capítulo 4 de Atos, né? Porque tudo começa ali no capítulo 4, quando entra, né, essa questão do dízimo, né, de vender as propriedades e tal. Mas é interessante, Nata, que o nome Ananias, ele significa protegido do Senhor, protegido pelo Senhor, né? Mas quando a gente vê nessa história, ele não foi nem um pouco protegido, mas pelo contrário, a gente vai ver mais na frente que foi o próprio Senhor quem o condenou à morte. Mas, então veja que no capítulo 4 começa essa prática, né, de doação, de vender suas propriedades. Até mesmo a gente entrou naquela questão de Barnabé. E assim, Ananias, então nesse sentido, ele também vai e vende a sua propriedade, né, como a história vai nos contar. Ananias, ele com sua mulher Safira, vendeu a sua propriedade, mas... de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. A grande questão aqui, Nathan, não é porque ela vendeu a metade e deu a metade, ou porque ela deixou de dar a outra metade. Mas a grande questão é a mentira. É o próprio Satanás entrando na igreja e causando a discórdia. É o que a gente vai ver aqui mais para frente nesse texto. Então, mais para frente a gente vai ver, tem muita gente que pensa que quem julgou Ananias e Safira foi a própria igreja. Mas quem julgou Ananias e Safira foi o próprio Senhor. Foi o próprio Deus quem julgou Ananias e Safira. Não foi um conselho da igreja que teve ali, né? Vamos julgar aqui Ananias e Safira, vamos colocar eles no banco, vamos colocar eles em disciplina. Mas foi o próprio Senhor. Porque a gente vai ver que Atos é a ação do Espírito Santo. Eles estavam mentindo ao próprio Espírito Santo. E assim, no Antigo Testamento existem acontecimentos semelhantes. Por exemplo, a gente vai ver a história de Uzá, quando o povo estava carregando a arca, e havia uma lei estabelecida de como a arca deveria ser carregada. E quando o povo ali estava, Davi, o povo tudo festejando, e chega em um dado momento que eles tropeçam, né? Tropeçam ali, a arca, quando ela vai cair, o Uzá, ele estende a mão para colocar, para segurar a arca, e no mesmo instante o Uzá, ele morre. A gente vai ver que a instituição de como deveria ser carregada a arca era nos ombros dos sacerdotes. E a arca, ela estava sendo carregada no ombro de bois. Então você vê, houve uma deturpação da lei, do mandamento do Senhor. E quem matou Ananias e Safira, assim como na história de Uzá, foi o próprio Senhor. Esse julgamento veio da parte do próprio Deus. Então a gente tira de lição, né, para a gente já ter de início essa questão da morte de Ananias e Safira. Como Pedro diz, então Pedro diz: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então você vê que aí já começa esse grande julgamento, essa grande entrada de Satanás, né, na uhum. igreja primitiva, e de certa forma, tentando mentir, tentando, assim como foi lá no Jardim do Éden, a serpente se passando de coisa boa, né, de coisa uhum. boa de vista aos olhos. Da mesma forma, Satanás também, aqui como a gente vê no texto, ele entra na igreja e causando aí esse grande tumulto.
Uhum. E é que sim, William, a gente percebe que, por exemplo, Pedro ele questiona Safira, perguntando, vendeu por tal valor? E ela falou, tal valor. Então ela confirmou a mentira do marido, sendo que ela nem sabia ainda que o marido havia falecido devido a essa mentira a Deus. E ali as escrituras também contam que encheu de temor, as pessoas ficaram bem admiradas com aquilo que aconteceu. E aí os questionam, bem, se isso aconteceu naquela época, por que não acontece hoje isso, né? Tantas pessoas aí mentindo na igreja, o John aí já falou um pouquinho a respeito dessa questão, que não foi um julgamento da igreja, mas de Deus. Mas hoje a igreja ela tem essa autoridade, como Pedro tinha aqui, de dar esse veredito sobre um membro ali da igreja que está mentindo, que está passando a perna na igreja, passando a perna nos membros. Como é que se aplica isso aos nossos dias, nesse acontecimento aqui, William?
Bem, aqui a gente tem todo um contexto diferente do que a gente tem hoje, né? A gente está falando aqui da gênese da igreja, do Novo Testamento, obviamente, né? Do surgimento da igreja, onde algumas coisas precisam ficar muito bem estabelecidas. O pecado de Ananias e Safira aqui, ele está claramente ligado à mentira, e o motivo dessa mentira deles é querer alçar na igreja uma posição, a posição aí de uma piedade, de uma entrega que eles não tinham e que outros irmãos realmente tinham. Então, a gente tem esse contexto desse início da igreja e dessa tentativa deles de passar essa ideia de que também estão juntos ali, de, né, como diz, ninguém solta a mão de ninguém, né? E que eles estavam unidos ali. Só que não estavam, e é por isso que vai acontecer o que aconteceu com eles. Hoje não acontece isso, hoje o camarada mente e não cai fulminado para trás. E isso as pessoas às vezes se perguntam por que isso não acontece, mas elas não conseguem perceber que isso é uma coisa muito boa, porque talvez se acontecesse, as próprias pessoas que perguntam isso já estariam mortas, né? As pessoas pensam que o pecado está só no outro, né? E não nelas também. Porque, veja bem, a gente não tem hoje um contexto onde a gente tem apóstolos, né? Então, já fica a dica aqui que esses aí que estão se dizendo apóstolos são falsos apóstolos, né? A gente não tem apóstolos hoje. A gente não tem Pedro, Paulo, não tem esses homens. Então, contextos que aconteceram na época deles não vão acontecer hoje. Hoje, o modo de Deus lidar com essas questões é bem diferente do modo que Deus lidava naquela época. E não só essa questão da morte fulminante aí de Ananias e Safira, e que a gente imagina que está registrado aqui no texto como um exemplo de como que foi, como que se deu esse início da igreja. Provavelmente aconteceram vários outros casos semelhantes a esse, só que não foram registrados porque É o que eu sempre falo, a Bíblia ela não é um livro de fofoca, né? Ela não está preocupada em contar detalhes e mais detalhes da vida de todo mundo. Ela segue ali o seu enredo, segue ali sua espinha dorsal, aonde um exemplo só desse aqui registrado já serve para criar esse temor que foi o resultado desse evento, né? Criou um temor ali no povo, criou no povo assim, uma ideia de que não, isso aqui é coisa séria, isso aqui não é brincadeira, isso daqui não é uma coisa tocada de qualquer maneira. E a gente tem também o contexto aonde esses acontecimentos que estão se dando aqui no livro de Atos, eles são todo um espelho do que aconteceu durante todo o Antigo Testamento, para mostrar, então, que o mesmo Deus que agia no Antigo Testamento, ele está agindo no Novo, para mostrar esse conceito de continuidade entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, a gente tem casos bem semelhantes, como o John citou, o caso de Uzá. A gente tem outros casos, o rei Uzias, por exemplo, que tentou entrar no templo para oferecer sacrifício e a lepra estourou na testa dele na hora, porque aquilo não era para um rei fazer. A gente tem o exemplo, por exemplo, de Elias, quando os soldados de Acasias vão até ele lá no alto do monte e Elias clama e desce fogo do céu e consome 100 soldados, né, dois grupos de 50. Ou seja, todos esses acontecimentos sobrenaturais que deixam a gente maravilhados aí no Antigo Testamento, o livro de Atos traz esse acontecimento de Ananias e Safira para dar base para isso, para mostrar também que ali também aconteceu. O livro de Atos, então, está trazendo esse registro para mostrar para a gente que o Deus que agiu no Antigo Testamento é o mesmo Deus que está agindo ali na igreja primitiva, criando, então, esse temor no povo aí.
Muito interessante, né? Porque uns têm esse argumento, né, de dizer que Deus no Antigo Testamento é um, Deus no Novo Testamento é outro, né? Como Deus no Antigo Testamento a gente vê um Deus mau, um Deus vingativo, e um Deus no Novo Testamento, um Deus paciente, um Deus amoroso, e isso é totalmente errado se dizer, né? Porque o Deus, como bem demonstrou a William, é o mesmo ontem, hoje e sempre. E uma coisa que é muito importante a gente destacar aqui é que Pedro, os da seita dos testemunhos de Jeová vão rejeitar essa verdade que está explícita nas escrituras, mas nós vemos o quê? Que Deus diz, que Pedro dizendo o seguinte: mentiste ao Espírito Santo. E ele vai dizer que, no verso 4, que Espírito Santo é o quê? É Deus, como ele vai dizer no final: não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Então a gente, inclusive, quero fazer a indicação de leitura dos conteúdos que a gente está publicando lá no Reformai, de Teodoro Beza, né, ali foi uma exposição dos alunos de Beza, que fizeram um ensaio em defesa da Trindade, né? Porque uma das doutrinas, irmãos, mais atacadas desde toda a história da cristandade foi a Trindade. A Trindade ela sempre foi alvo dos hereges, de seitas, né? Negá-la, entenda uma coisa, negar a Trindade, você está atacando o pilar da fé cristã, né? Muitos aí que se dizem cristão e não creem na Trindade, eu por mim, né? Por mim, eu falo por mim, eu não considero tal pessoa cristã, porque o cristianismo é sustentado, é o pilar, não tem como a gente tratar a Trindade como uma doutrina, como outras qualquer, porque a Trindade é o fundamento, né? A Trindade é Deus, né? Se revelando em Pai, e no Filho e no Espírito Santo. Então a gente precisa ter uma ideia bem, bem consistente a respeito disso, né? E Pedro é que ele destaca mais isso, que o Espírito Santo, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Vocês querem falar alguma coisa a respeito disso? Que a gente tem aí, né, uma seita que insiste a atacar essa doutrina, e eu vejo como importante a gente abrir essa observação aqui também no texto, né?
Não é só testemunho de Jeová, né? No próprio círculo aí vamos dizer assim, daquilo que é considerado evangélicos, a gente tem grupos aí que são unitarianos ou unicistas, né? Um grupo famoso que a gente tem no Brasil é o Grupo Voz da Verdade, que fez muito sucesso durante muitos anos aí entre os pentecostais. É, são pentecostais também, né? Eles são declaradamente unicistas. Inclusive, eles afirmam no site deles, já afirmaram, né? Deixa eu até reformular, não sei se tiraram isso de lá, mas eles já chegaram a afirmar no site deles que a crença na Trindade é uma crença diabólica. E aí a gente vê o pessoal aí cantando as músicas deles, nos cultos deles aí, enfim. É meio estranho, é meio estranho isso.
É, verdade, né? A gente tem que ter cautela, irmão, tem que ser prudente. E uma coisa, irmãos, assim, e aprendendo aí, nós que professamos ser reformados e nós carregamos essa herança dos reformadores, eles eram homens que não negociavam a verdade. Eles não negociavam doutrina. Se há uma coisa que nós não podemos abrir mão é da verdade. Então, nós devemos sim defendê-la com unhas, com dente, com a vida, com o que for preciso. E não devemos, como o Calvino diz, né, se nós ficarmos calados, se o próprio cão late quando um dono é atacado, né, então como a gente pode se calar quando vemos a verdade ser atacada? Então, devemos defender o texto bíblico e suas doutrinas, né? Ainda mais quando se diz a respeito da Trindade, que é o fundamento da nossa fé. Se você que está nos ouvindo não crê na Trindade, eu te encorajo a estudar mais, estudar as Escrituras, né? Porque negá-las, irmãos, é negar as Escrituras, é negar o Deus revelado na palavra.
É que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente subordina, né? A gente quer subordinar o Filho ao Pai e o Espírito ao Filho, como se houvesse, né, uma ordem, né? Que é a primeira patente, segunda patente, terceira patente.
Uma hierarquia, né?
Uma hierarquia entre os três. Não, os três são um. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Alguns enfatizam demais, né? É só a questão de nomenclatura, né, Nathan? Mas uns enfatizam demais apenas o Deus Pai. E esquecem do Deus Filho, esquecem do Deus Espírito. Em contrapartida, outros também enfatizam demais o Deus Espírito Santo. É, faz aqueles movimentos todos como se houvesse só o Deus Espírito Santo. Mas a gente precisa entender, assim como a Bíblia nos mostra, cada um tem a sua, nessa nomenclatura, né? Cada um tem a sua função. Eu tenho o Deus Pai, tenho o Deus Pai que envia, o Deus Filho que vem e acata a missão, e o Deus Espírito Santo que continua essa missão, assim como nós estamos lendo aqui no livro de Atos.
Muito bem, é isso aí. Realmente a gente precisa ter a cautela, né? Sermos prudentes no uso correto dos ensinos das escrituras, né? Porque de fato isso que o John falou é muito real. Há pessoas que enfatizam mais uma pessoa da Trindade, como também houvesse uma hierarquia ali, mas não é esse entendimento que a gente deve ter da palavra, né? A gente tem uma voluntária submissão de um ao outro, né? É uma voluntária visando um dar glória ao outro, né? Mas quem sabe a gente faz um episódio só para argumentar aí a doutrina da Trindade, né? Que um episódio só seria muito pouco. Mas seguindo aqui com o texto em Atos, então nós temos aí Ananias, né, sendo morto mediante a sua mentira diante de Deus, né? Ele então reteve parte do valor, mentiu, queria passar uma aparência de piedade, como o William aí destacou no texto, como outros irmãos estavam fazendo naquela época, e reteve parte desse valor, mentindo para os apóstolos, né? E em seguida nós vemos Safira, né? Os homens que tinham pegado o corpo de... Eu fico imaginando, né? Aqui a Bíblia diz os moços, né? Eles acabaram de pegar o corpo de Ananias, foram enterrar, Aí chegando, eles encontram outro corpo. Oxe, como assim? Né? Tinha acabado de enterrar o homem e já aparece outro ali. Um trabalho acima de trabalho por eles ali. Então, em seguida, eles pegam o corpo de Safira, vão enterrar. E aí o texto bíblico, né, fala que houve grande temor ali entre a igreja. Muitos, né, ficaram admirados com aquilo que aconteceu. Com a autoridade apostólica até, né, porque Pedro, como representante ali de Deus, né, o Espírito Santo atuando por meio da palavra de Pedro ali, dando essa sentença dura. E nós vemos ali outros acontecimentos. A Bíblia diz que muitos sinais e prodígios, no verso 12, eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. O que a gente pode entender também, né, irmãos? Eu gostaria até que vocês argumentassem que a autoridade apostólica é uma autoridade única, né? Como o Willi falou, não há apóstolos hoje. Isso aqui é uma pergunta. É devido a essa autoridade apostólica, que não existe mais nenhum outro homem terá essa autoridade que os apóstolos tinham? Ou não há apóstolos hoje porque não houve essa, esse repasse de unção? Foi deixado de passar essa unção? Como é que funciona? Porque hoje a gente pode afirmar que não há apóstolos hoje, com essa autoridade, por exemplo.
É simples, a Bíblia não nos mostra essa doutrina, vamos dizer assim, ou esse ensinamento de sucessão apostólica. A Bíblia não ensina sobre isso, não fala nada a respeito disso, de que tem que haver essa continuidade apostólica. Pois bem, assim como a gente viu, o ministério, né, profético dos grandes profetas do Antigo Testamento passou, acabou, né? Não existe mais esse ministério profético. Existem profetas nos dias de hoje no sentido de quê? De pregar a palavra, de exortar, de ensinar a igreja, de estar trazendo essa palavra de exortação para a igreja. Agora, no sentido bíblico, não. Existem apóstolos, vamos dizer assim, nos dias de hoje, daqueles que trabalham para o Senhor, daqueles que são enviados por Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas não apóstolos no ministério, não apóstolos no sentido de sucessão, nem muito menos nomenclatura. Né? Mas, né, eu fico com isso. O que a palavra nos ensina, não existe nenhum tipo de instituição ou de sucessão apostólica, na palavra de Deus, e muito menos, como a gente vai ver na história da igreja, isso não acontece. Você tem ali bispos, né, você tem líderes de comunidades, você tem mestres, mas apóstolos, profetas, isso ficou ali na igreja primitiva.
Uhum. E aí, Willi, é isso mesmo? Não há mais ordenação apostólica? Nós não podemos fazer isso hoje?
Isso, assim, as pessoas criam confusão em cima disso e eu particularmente, eu acho isso muito simples. Por quê? Você pega o texto bíblico, você pega as ordenanças que a gente tem na Escritura sobre como então que a gente faz para poder consagrar, ordenar novos oficiais para a igreja. Então, por exemplo, você tem Atos dos Apóstolos, o capítulo 6, a gente vai falar disso provavelmente no nosso próximo programa, ali a instituição dos diáconos, né? Aí está ali a característica que o diácono deve ter. Quando você vai para aquilo que a gente conhece como cartas pastorais, né, que são 1 e 2 Timóteo e Tito, a gente tem ali os requisitos que o bispo ou presbítero, né? Os termos são equivalentes, as características que esses homens devem possuir para poder serem consagrados, então serem separados para o ministério ali do presbiterato, do bispado. Paulo vai falar também sobre os diáconos, ele vai colocar ali as características que deve ter. Ele coloca até características que as esposas desses homens devem ter. Você não encontra nenhuma parte na Escritura, nenhuma parte, Paulo ou qualquer outro, dando orientações de quais são as características que você deve, então, observar para separar e consagrar ou ordenar um apóstolo. Isso não existe. Então, ou seja, a ordenação apostólica, ela não é algo que passou. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas lá no comecinho, quando eles vão escolher Matias, tem lá uma recomendação. Tudo bem, se você achar alguém hoje, então, que cumpra aqueles requisitos, pode consagrar. Que é o quê? Que Pedro diz lá? Tem que ser alguém que andou com eles desde o batismo de João, que viu Jesus ressurreto e assunto aos céus. Se alguém hoje se encaixar nisso daí, pode consagrar. Agora, a gente tem alguém? Claro que não. Ou seja, o conceito de apóstolo, ele é algo bem restrito. Outra coisa, Pedro, ele se sente na obrigação ali de consagrar mais um apóstolo, de separar mais um, porque ele entende que existe um corpo ali que deve ser completo, né? E aí ele faz isso. Paulo, sempre quando Paulo vai defender o seu apostolado, a linguagem que Paulo usa para se referir ao seu apostolado deixa implícito para a gente que Paulo entende que ele é o último. Ele diz, olha, eu sou um nascido fora de tempo, ou seja, se Paulo diz que ele é um nascido fora de tempo, significa que existiu um tempo. Se Paulo, exatamente, naquela época era nascido fora de tempo, imagina esses malucos hoje que se autodenominam apóstolos. E assim, o que eu vejo hoje sobre esses que se denominam apóstolos é mais assim, uma bobeira muito grande, né, em primeiro lugar. E depois é uma ideia de tentar se colocar acima dos outros oficiais da igreja. Porque aquela ideia assim, não, eu não sou pastor, sou apóstolo. Quer dizer, estou acima do pastor. Isso, gente, vai contra tudo o que a gente tem no Novo Testamento de humildade, de chamado do Senhor, de ser Deus que faz, exatamente, a obra e tal. Então não tem respaldo bíblico. É simples.
É, como tem um ditado aí, né, que se diz que apóstolo bom é apóstolo morto, né? Porque, de,
exatamente,
fato, não há mais. Inclusive, os apóstolos modernos hoje não carregam, né, herança nem nos atos de misericórdia, em seus frutos, né? Porque a gente vê aí apóstolo andando de carro do ano, a gente vê aí apóstolo com tênis do ano, celular do ano. Eles não largam essa vida de luxo, né? De apóstolos modernos aí. Mas se a gente for voltar aí no tempo, como eram os apóstolos de Cristo, né? A humildade, muitos não tinham onde deitar a cabeça, dormir, muitos com fome, frio, nas caminhadas, nas peregrinações da vida, espalhando a mensagem do evangelho, né? E esses apóstolos modernos também, eles ficam, não carregam a bandeira missionária. Você vê que eles só fazem em suas campanhas, em seus locais onde eles chamam de igreja ali, ficam ali. Então hoje está totalmente desvirtuado, tanto, principalmente, né, nesse sentido bíblico, que nós não temos nenhuma instrução bíblica de ordenação apostólica, mas a igreja, ela é apostólica, né? Porque no sentido que nós ainda carregamos a mesma mensagem, né, que dos apóstolos. Então, nesse sentido, a igreja é apostólica, mas no sentido de autoridade, né, não temos mais isso em nossos dias, de fato. Seguindo aqui então, a gente vê essa autoridade apostólica ali entre os enfermos, que o texto ainda vai argumentar, né, ao ponto de pessoas de outras regiões, como o texto aqui vai dizer, né, no verso 15 e 16, pessoas de cidades vizinhas iam até Jerusalém ali, tentavam até mesmo a sombra de Pedro, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre elas ali, para que elas fossem curadas, né? Então a gente... E isso desperta o quê? Desperta a inveja e o ódio do grupo religioso ali da época, né? Os saduceus, os fariseus. E a gente vê que eles, como diz o texto aqui, né? No verso 17, encheram-se de inveja. Porque a gente já argumentou isso aqui em outro episódio, né? O judeu, ele ficava na bolha dele ali, aí de repente chega o evangelho, a mensagem do evangelho, chega e começa a ganhar seguidores, né? É uma mensagem que derruba muros, todos os empecilhos, nada consegue segurar essa mensagem. E isso começa o quê? A despertar inveja dos judeus. E a gente vê que eles ficam invejados pela obra do evangelho, né? Obviamente a gente vê muitas pessoas ali interessadas na cura, né? Estavam ali por interesses próprios. Mas como diz o texto bíblico aqui, no verso 14, por exemplo, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então nós tínhamos pessoas sinceras que iam atrás da mensagem redentora de Cristo mesmo. Né? A gente não pode dizer que as pessoas estavam indo ali somente pela cura. Obviamente, devia ter pessoas interessadas somente nos bens físicos e materiais, por assim se dizer. Mas a gente, com certeza, havia pessoas se convertendo ao Senhor. Mas seguindo aqui, John, para até você argumentar, essa inveja dos judeus que a gente vai ver aqui no verso 17 e 25, que vai provocar a prisão deles, né? Essa prisão que a gente vê que o anjo chega, liberta eles, e seria uma pergunta até bem parecida com a que eu já fiz aqui, mas aí eu gostaria que você argumentasse. Ao ponto de o anjo de Deus descer lá do lugar celestial que ele estava, vir libertar os apóstolos, né, para que eles continuassem pregando, e aí alguns podem perguntar, por que Deus não faz isso hoje com os cristãos que são presos aí, como na Coreia do Norte, né? Porque já não há anjos descendo do céu para libertar esses cristãos, para tirar eles da opressão de ditadores e assim por diante? Como a gente responde um questionamento desse nível?
Algumas considerações a gente precisa fazer a respeito desse texto. Como a gente vê aí a partir de Atos 17, né, começa-se a inveja, né, por parte desses grupos religiosos ali, pelos saduceus, né, pelos fariseus, e enfim. Bem, como o texto anterior vai nos dizer, que a igreja ela começa a encher, né, ela começa a ficar popular, as pessoas começam a entrar na igreja e isso, de certo modo, de certa forma, começa a acomodá-los. E a gente vai ver, então, que movido por essa inveja, eles levam o apóstolo preso. Uma coisa importante que a gente precisa notar aqui nesse texto a respeito dessa prisão, Nathan, antes de concluir, é que essa libertação do apóstolo não foi para benefício em si do apóstolo. Não foi para mostrar para o apóstolo que Deus estava com ele, para mostrar que ele era alguém especial, porque ele era alguém mais espiritual. Mas essa libertação foi para que a própria nação tivesse uma nova oportunidade de ouvir a mensagem do evangelho. Você pode ver que quando eles saem da prisão, para onde que eles vão? Para o templo anunciar a palavra de Deus. Então, essa libertação não foi em si para mostrar que eles eram homens especiais, que eles eram homens espirituais, mas para que a nação ali, para que o povo tivesse uma nova oportunidade de ouvir a mensagem do evangelho. Agora você me pergunta, Deus pode fazer isso nos dias de hoje? Se ele quiser, ele pode fazer. Por exemplo, a gente vai ver com Tiago, em Atos 12, que ele não foi liberto, que Deus não o livrou da prisão. Mas com Pedro, que Deus livrou. Então, se Deus quiser livrar para a glória dele, para que o nome dele seja exaltado, ele vai fazer. Mas se ele não quiser, paciência. E a gente continua adorando a Deus, continua glorificando a ele. Mas se ele quiser fazer, ele faz.
Uhum. William, então o que resume isso aí que o John falou é soberania de Deus, né? De acordo com seus propósitos, né? Porque Deus faz o que lhe apraz, o que ele quer, de acordo com sua vontade, de acordo com seus propósitos. Como bem disse aí o John, Tiago foi preso, não foi libertado e foi morto, já que a gente vê Deus libertando os apóstolos para que continuassem pregando. E aqui também a ideia, né, de que os apóstolos eles estavam firmando ali os pilares da igreja, né, e também a própria escrita das escrituras, né? A gente vê que Deus ainda não finalizou esse propósito, a escritura está sendo escrita ali com esses acontecimentos. Mas a gente, resumindo isso aí que o John falou, então a gente resume na soberania de Deus, né?
Exatamente. E além de junto com a soberania de Deus, a graça de Deus, a compaixão de Deus pelo povo e não pelos apóstolos. Porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se o povo não ouvir, o povo não vai ter fé e não vai crer. Se os apóstolos que são os responsáveis naquele momento por pregar estão presos, logo então a palavra não está sendo anunciada, as pessoas não estão ouvindo e não estão crendo. Então quando o Senhor solta os apóstolos ali na prisão por meio daquele anjo, é uma prova da misericórdia e do amor dele por aquele povo, para que aquele povo então ouça o evangelho. E se você for analisar, é isso mesmo que acontece, né? O anjo no versículo 19 aparece, liberta eles. No versículo 20, o que o anjo diz? Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, ou seja, a gente tem aqui uma preocupação aí vigente com o povo. Eu costumo dizer uma coisa, algumas pessoas às vezes ficam um pouco escandalizadas, mas eu costumo dizer o seguinte: Deus ele não está tão preocupado com esse nosso bem-estar momentâneo e pessoal, igual muitas vezes a gente imagina e a gente quer que aconteça. Deus ele tem um plano, a qual nesse plano nós somos uma parte, nós somos uma engrenagem nessa máquina, e que a gente tem um papel aqui para cumprir, que encaixa então nessa questão de soberania de Deus, decreto de Deus. Então, Deus vai utilizar do que for necessário para que nós cumpramos esse papel. Então, o mesmo Pedro que é miraculosamente liberto da prisão aqui, e não só aqui, ele vai ser liberto da prisão por duas vezes aqui no livro de Atos, é o mesmo Pedro que no final, lá em Roma, é crucificado de cabeça para baixo. Lá não teve libertação para ele. Por quê? Porque cumpriu o propósito dele, chegou o momento que Deus falou, não, agora então você pode ir. Então, assim, a gente tem toda essa questão, soberania de Deus, decreto de Deus, e o fato de que nós somos servos de Deus, a nossa vida está na mão dele, e ele vai usar a nossa vida da maneira que bem lhe apraz.
Amém. É mais uma ideia também, né, que a gente vai, inclusive, mais à frente, argumentar sobre esse texto, onde havia pregação e o texto vai dizer e creram todos que estavam predestinados, né, para a salvação, que estavam determinados para crer, dependendo aí da versão com qual você lê. Mas a gente vê que Deus ele tem um propósito determinado por si mesmo para cumprir por meio de sua igreja, né? A gente vê que o Espírito Santo agora atuando na igreja vai finalizar o que Cristo começou. Cristo inaugurou essa nova obra aí e é como se passou o bastão, né, dessa corrida ao Espírito.